Em nome de Jesus, pode se assentar, por favor. Aleluia, como é gostoso nos reunir nesta manhã de Páscoa, domingo de Páscoa. Aleluia, Páscoa, passagem. Páscoa no hebraico é passagem, onde nós passamos da velha vida para a nova vida, né, pastorzinho? Que tremendo isso. Refletia muito essa semana, onde que eu estaria se Jesus tivesse voltado já em 2008, antes de 19 de setembro de 2008. Onde que eu estaria? Graças a Deus que ele não voltou antes para me alcançar. Então eu me sinto filho amado. Você já foi alcançado por Cristo. Você é filha e filho amado do Pai. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o Mário de tal maneira, Deus te amou de tal maneira, que Ele deu Jesus. Deu Jesus. Jesus, Ele, na sexta-feira, antecedendo a Páscoa, então Ele se reúne com os seus discípulos e Ele prestes a ser morto, ele já havia advertido os seus discípulos o tempo todo. Ele já havia ensinado, já havia formado discípulos, como a mim e a você. Então ele reúne os seus discípulos e decide fazer a última ceia de Páscoa com eles. Em Jesus homem, em vida ali. E ele faz a ceia com seus discípulos. Então, parte do pão. Então, pega o vinho e ministra a ceia para os seus discípulos. E logo, ele vai para o seu martírio. Né? Vai para o Monte das Oliveiras e aí começa todo o sofrimento que você sabe. Até a morte de cruz. Mas, graças a Deus, que para amanhecer, aí pula sábado, que sábado o judeu não faz nada, ele guarda o sábado. E na madrugada de domingo, então, os seus discípulos, as suas discípulas, né, as Marias e assim por diante, as mulheres vão e preparam tudo para caprichar no corpo de Jesus, né? E nesse tempo já tinha dado tempo José de Arimateia pegar o corpo de Jesus e sepultá-lo. Só que as mulheres iam prepará-lo na manhã de domingo, manhã de Páscoa. Mas quando elas chegam bem de madrugada já no túmulo de Jesus, o que elas encontram lá? Somente as vestes, né? Só o manto. Ele não estava lá. E os anjos do Senhor diz para elas o quê? Porque busca entre os mortos aquele que vive. Ele ressuscitou. Então acontece a ressurreição no domingo de Páscoa. Páscoa já existia desde quando o povo foi liberto do Egito. E é interessante que quando Deus dá a ordem para Moisés e Arão, a direção para eles, ele fala para pegar um cordeiro, cada família pega um cordeiro, novinho, de um ano, sem mácula, um cordeiro perfeito, sem mácula. Tudo já apontando para Jesus, né? Tudo sombra daquele que haveria de vir, o cordeiro santo que tira o pecado do mundo. E imole o cordeiro, e sacrifiquem ele, peguem o sangue e passem nos umbrais das portas de suas casas. E eu acho muito interessante, pastor Jim, que ele fala assim, que se a família for pequena, divida com o vizinho, com o próximo. Olha a comunhão já da igreja, a comunhão dos santos. Deus sempre se preocupou com a comunhão do corpo de Cristo, a unidade do corpo. Então, se você tiver alguma coisa ainda com o teu vizinho, não perca a oportunidade hoje, domingo de Páscoa, mandar uma mensaginha para ele, ou bater lá na casa dele e falar, ó, Jesus abençoe, feliz Páscoa. Aleluia. Eu creio que nós estamos bem com os nossos vizinhos, em nome de Jesus. Nós somos a Bíblia deles, né? Eles olham para nós e eles veem a Bíblia, precisam ver a Bíblia. Né, Arthur? E, então, o Senhor fala que quando o anjo, ele fala que eu ferirei os primogênitos e derrotarei, eu estou falando na minha língua aqui, mas derrotarei todos os deuses, né, deste povo. Então Deus veio com o poder dele, derrotando todos os deuses estranhos. E assim os primogênitos de todos, dos animais, de todos, menos daqueles que tivessem o sangue nos umbrais, né, na sua casa. Seriam poupados. Então o anjo de Deus, o anjo da morte vinha e passava sobre, né? É a Páscoa do Senhor. E aí o Senhor fala, e o Senhor fala isso e ele cumpre isso, e isso aconteceu. E o Senhor fala assim, a partir de agora tenho isso como memorial, celebrem a Páscoa. É, para sempre. Então, Páscoa simboliza libertação, passagem, passar da velha para a nova vida, passar da vida de escravidão no Egito, para agora peregrinar até a Nova Jerusalém. Estamos ainda em movimento, estamos ainda caminhando para a nossa pátria celestial. Ainda não chegamos lá, mas é maravilhoso que o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo, já tirou todo o peso de culpa que havia sobre nós, todo escrito de dívida que havia sobre nós. Então nós caminhamos livres. O nosso fardo pesado ele já tomou sobre si. Nós agora conseguimos caminhar, porque nós, Igreja do Senhor, não pode parar. Fala assim, eu não posso parar. Então, Páscoa significa passagem, passar. Passamos de uma vida velha para a vida nova. Páscoa significa libertação. O Senhor derrotou os nossos inimigos. Quando Jesus, o Cordeiro Santo, ele derrama seu sangue na cruz. Quando ele fala, Pai, Tetelestai, está consumado, está feito, cumpriu o propósito, como Paulo, cumpri a carreira, Pai, cumpri com o propósito, está consumado. Então ali o Senhor derrota todos os nossos inimigos, aquilo que era sombra no Velho Testamento agora se cumpre. Se cumpre em Cristo, tudo se cumpre nele, tudo se completa nele. É por isso que é nele, por ele, para ele são todas as coisas. Você já pensou o que Jesus significa para mim e para você? Fale tudo. Tudo. Nele está a vida. A morte não chega perto de Jesus. Quando pensou que tinha vencido Jesus, a morte estava matando. É nós naquela cruz. Não a Cristo. Porque ele não morre. Ele já era, sempre havia junto do Pai, o Filho unigênito do Pai. Mas é nós que fomos mortos naquela cruz. Pelo menos precisamos viver de tal forma. A nossa vida precisa estar crucificada. E aí então passamos a viver com Cristo. Gostaria de... Igreja, você acompanhar, se puder ler, se não, só acompanhe. Colossenses 3, versículo 1 ao 4, fala assim. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima. Quem que ressuscitou com Cristo já aqui? Então, ele está falando para mim e para você. Busque as coisas lá de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai, fale, pensai. Olha só, isso que precisa ocupar nossa mente. Pensai nas coisas que são lá de cima e não nas que são aqui da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha que tremendo, a minha vida, a tua vida está escondida com Cristo em Deus.
Versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Que tremendo, querido. Que tremenda essa mensagem para mim e para você. Todos os dias nós precisamos lembrar que estamos mortos para esta vida. E a nossa vida então está escondida com Cristo em Deus. Aonde que nós estamos agora? Assentado junto ao Senhor, lá no trono, lá nos céus. Aonde a enfermidade não alcança, corrupção de governo não alcança, câncer não alcança, violência não alcança, a tristeza, a depressão, a ansiedade, as preocupações deste mundo não alcança, dinheiro algum alcança, ou a falta do dinheiro, as preocupações com o dinheiro, que tanto temos, muitas das vezes. Pensai nas coisas do alto. Vou fazer uma pergunta para mim e para você, para a gente refletir. Das 24 horas do nosso dia, que o Senhor nos presenteia todos os dias, das 24 horas, quanto tempo nós usamos dessas 24 horas para pensar nas coisas do alto? Quanto tempo eu uso do presente que Deus deu para mim para reverter a Ele mesmo? Porque é tudo para a glória dEle. Nós precisamos investir mais tempo com as coisas lá do alto. Porque afinal, neste mundo, nós somos peregrinos. Peregrino não fica parado. Peregrino caminha. Peregrino vai em frente. Está buscando algo. Nós estamos buscando aquilo que Ele prometeu. E quando Ele aparece a seus discípulos, nós vemos em Lucas, eu gosto do relato de Lucas. Gosto mais, né, do relato de Lucas. Ele fala que eles não acreditaram. Os dois discípulos andando para Emaús, Jesus aparece do ladinho deles. O que vocês estão falando aí? Eles comentando sobre o que havia acontecido. Do que vocês estão conversando? Jesus fala para eles. Ah, todo mundo sabe, só você que não sabe o que aconteceu. Mas o que aconteceu? Ah, mataram o homem, o profeta. Chamando Jesus de profeta. Não chamaram de Messias naquela hora, não chamaram de Salvador naquela hora. Eles acreditaram ainda no profeta. E aí depois os 11 discípulos recebem a notícia. Pedro corre para o túmulo e olha o túmulo vazio. E fica maravilhado, mas mesmo assim os discípulos não creram. Não havia ainda caído a ficha desses homens ainda. Agora, o tempo todo Jesus com eles. Faz a última ceia com eles, pastor Dinho. Né? Falando, conversando, falando, partindo pão com eles. Este é o meu pão, esse é o meu corpo, que será moído por vós. Pega o vinho, este é meu sangue, que será derramado por vós. O tempo todo Jesus falando, mas mesmo assim os discípulos ainda não creram. Eu questiono muito essa questão, posso estar errado, mas para mim, os discípulos ainda não estavam pensando nas coisas do alto. Ainda não, o que ocupava a mente desses homens ainda não era as coisas do alto. Eles ainda não estavam inteiramente buscando as coisas do alto, como a igreja depois, quando foi estabelecido, que ele ordena que permaneça em Jerusalém até que desça, né, poder do alto. E então, Pentecoste, até Pentecoste, e aí, quando acontece da igreja ser estabelecida, que desceu o poder, então, as pessoas partiam do pão, as pessoas dividiam seus bens, e aí sim a igreja estava
pensando nas coisas do alto. Eles viam as coisas da terra como refugo, como algo que não tinha valor, que mais tinha valor era as coisas do alto. Tanto que Jesus, ele exorta os seus discípulos, e ele fala: por que vocês demoram para crer? De repente eles pensam que Jesus é um fantasma. A Bíblia diz que acharam que ele era um espírito, um fantasma. Jesus repreende eles: ei, que espírito? Por que vocês demoram para crer? Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Olha aí, cuidado com o coração, cuidado com o que vem à nossa mente. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E ainda, não crendo eles. Aí ele fala: tem alguma coisa aqui para comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado, um favo de mel, tem versão que fala pão, ele pega o pão e parte. E ele partiu o pão, ele tomou e comeu diante deles. São estas as palavras, e ele disse para eles assim: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. Precisou de mais uma intervenção do Senhor, uma repreensão, uma intervenção dele com poder para que eles abrissem a mente deles. E é interessante, igreja, que nós aprendemos com tudo isso, e o tempo todo a gente aprende com a palavra de Deus, que o inimigo está à espreita, tentando tragar, tentando nos resgatar para o seu império novamente. Diga misericórdia. Mas ele não desistiu de mim, de você. E é interessante que uma arma poderosa do inimigo é agir na nossa mente. É sequestrar a nossa mente, usando o tempo, usando de todos os seus meios para ganhar o nosso pensamento. Quanto mais ele ocupar o nosso pensamento, ele sabe que nós vamos estar bloqueado para as coisas do alto. Por isso nós temos que nos santificar todos os dias, clamando pelo sangue de Jesus sobre a nossa mente, nosso coração, para que esteja disponível para o Senhor. Porque o tempo todo Deus está conosco. Ele falou assim: estou convosco todos os dias. Quando ele disse para nós, ele deu a missão do ide para mim e para você. Continue peregrinando, vão, sejam minhas testemunhas, preguem o evangelho, batizem, preguem, ensinem. Estou convosco todos os dias. Mas eu preciso estar, para estar com Cristo, eu preciso estar com a mente em Cristo, eu preciso estar com o meu coração em Cristo. Por isso Paulo fala: já logo não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então é Cristo se movendo através de nós. É possível isso, igreja, ou não? Com certeza é possível. Se ele escolheu a mim e a você para fazer morada, ser casa dele, ele quer habitar, ele não vem, como diz o louvor, né? Ele não vem fazer uma visita apenas, um arrepio, um calor, um vento. Não, ele vem morar, ele vem habitar. Então os meus pés são os pés de Cristo, as minhas mãos são os meus membros são os membros de Cristo. Por isso que da nossa boca precisa sair palavra de vida. Porque se Cristo habita em nós,
da nossa boca não sai palavra de morte. E Páscoa é um momento, é um tempo para a gente refletir muito sobre isso. Já passamos do velho para o novo. Paulo fala assim, se alguém está em Cristo, é nova pessoa, nova criatura. Então eu preciso estar em Cristo. Estar está dizendo assim, permaneça em Cristo. Permanecer em Cristo. Então está dizendo assim que eu entendo que é possível não estar em Cristo, mesmo dentro da igreja. Eu preciso permanecer em Cristo. O Egito já ficou para trás. A velha vida que me escravizava ficou para trás. Então os pensamentos de velha vida ficaram para trás. Agora eu penso nas coisas que são do alto. É para frente, para cima e para frente, para cima e para frente. Se aconteceu isso com os discípulos de Cristo, que tiveram ali tocando nele, que tiveram juntinho com ele todo esse tempo, aconteceu esse bloqueio, essa cegueira por um tempo na vida desses homens, dessas mulheres, quanto mais conosco, que não vimos ele, mas nós, pela fé, nós vemos Jesus, nós cremos em Jesus pela fé. Se aconteceu com eles, quanto mais conosco. Precisamos vigiar, fale assim, vigiar. Precisamos vigiar, porque o inimigo não perde tempo. Ele quer nos jogar de novo, lá no Egito novamente. Então não reclame. Esse dia eu preguei aqui eu não sei se eu não lembro, mas preguei sobre deserto e Egito. Não reclame do deserto. Agradeça a Deus pelo deserto. Porque deserto é lugar de peregrinação. Deserto é lugar de providência, de provisão do Senhor. Deserto é lugar de esperança. Lugar de liberdade. Agora eu sou livre, não sou mais escravo. Glória a Deus. Então, Jesus se revela a eles. Eles creem em Jesus. Nós precisamos celebrar a Páscoa com muita alegria, mas também muita reflexão nesse dia. Refletir muito em tamanha obra que o Senhor realizou por nós. Quando, eu falo de mim, quando era ainda escravo, apenas seguindo uma religião, na Sexta-feira Santa, sofrimento, tristeza, deprimente, sábado, tirar o atraso, fazia o que queria. Sensação de liberdade, falsa liberdade, é isso que o mundo prega, é isso que Satanás quer. O mundo aí fora está dessa forma. As pessoas estão presas ainda numa mentalidade de escravo. E essa mentalidade que o povo, em certo momento, no deserto, questiona Moisés. Não falaste em nós? Por que tirar nós de lá? Era melhor ficar como escravo, né? Lá no Egito, do que vir para esse lugar para morrer no deserto. Questionando Moisés, murmurando, reclamando. Satanás quer fazer isso muitas vezes com o crente. Quer fazer o crente sair da presença de Deus. É espantoso saber que existem pessoas, já existiu pessoas, que abandonaram a fé. E pior, voltaram para o deserto, voltaram para o Egito. Tem pessoas que voltou, mergulhou de cabeça no Egito novamente. Entendendo, engodado por Satanás, entendendo que lá é o lugar deles. Não aqui no deserto. Não aqui peregrinando junto com a igreja.
Graças a Deus que essa pessoa não sou eu e nem você. Em nome de Jesus.
Precisamos então pedir que o Senhor abra o nosso entendimento, como Ele fez com os discípulos. Ele abriu o entendimento deles. Colossenses 2,6 fala que nós... Deixa eu ver aqui. Colossenses 2,6 para... Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Andai. Arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé, no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Amém? Você já ressuscitou com Cristo? Você já entregou a tua vida para Jesus? Então você já ressuscitou com Cristo. Agora permaneça. Fala aqui, ó. Permaneça. Andem arraigados, edificados, alicerçados. Não permita Satanás te engodar novamente, te enganar, te encantar. Repreenda o espírito de canto, de engano, repreende isso todos os dias, não, para não ser levado por vãs filosofias, doutrinas deste mundo. Existe somente um Deus, um só Senhor, um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem. Este homem que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e apareceu para os seus discípulos. Durante uns 40 dias ele apareceu até acender os céus, testificando, confirmando: ei, eu não falei? Eu o tempo todo eu não ensinei vocês? Eu não adverti vocês? Eu não preparei vocês para isso? Agora vocês, né, ainda não estavam entendendo, não caiu a ficha, mas agora abriu-se o entendimento de vocês. Então permaneçam aqui, até que desça do alto poder sobre a vida de vocês. Permaneçam aqui. Então Deus, ele fala, ele dá duas direções para o seu povo. Para mim e para você. Isso é para discípulo. Quem que é discípulo aqui? Fica em pé, por favor. Discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus. Não vou perguntar nem quem que é líder aqui, porque antes de ser líder precisa ser discípulo. Amém? Isso ele falou para mim e para você, discípulo. Ele deu duas direções. Ele fala aqui: permaneçam, permaneçam, até que desça do alto o poder. É? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Isso se cumpriu em Pentecoste. Outra direção que ele dá, ele fala: ide, fala, ide, façam discípulos, sejam minhas testemunhas, repliquem aquilo que vocês receberam. Repliquem aquilo, multipliquem, avancem como igreja. Ei, peregrinos, marchem, vão em frente. A igreja do Senhor não foi estabelecida para ficar parada. A igreja sempre precisa estar em movimento. Sabia que a tua igreja está com movimento de oração? Já passou mais de, já fechamos 4 anos, já abrimos o 5º ano de oração sem cessar, o Ministério de Intercessão. Já fechamos 4 anos, desde o início da pandemia, sem cessar de orar. De hora em hora, sobe um guerreiro na torre para orar. Sem cessar. 24 horas por dia. Reloginho em manutenção constante.
supervisão constante por nós, pela nossa equipe de intercessão, que os nossos, nossa equipe é preciosa de intercessores.
Isso, a igreja em movimento constante, sempre em movimento, sempre se movendo. E orar é o que mais nós temos de nobre como filhos de Deus. A oração é o que mais nós podemos fazer de nobre. Antes de dar o pão, antes de dar o próprio valor em espécie, dinheiro para ajudar alguém, a oração é a que vem primeiro. A intercessão pela vida do próximo é a igreja se movendo. Pedro fala, prata nem, não tenho, Pedro e João, né? Prata e ouro eu não tenho, né? Pedro e João. Prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. Intercedeu por aquela vida, estendeu a mão e levantou aquele homem. E é isso que nós fazemos através da oração. É o que mais precioso nós podemos fazer, é orar. A partir da oração nós podemos sair, sim, para a batalha. Mas sem orar, não dá. Então nesse dia de Páscoa, que você, que o Senhor esteja abrindo a sua mente mais ainda com clareza, que o Espírito Santo entre em seu coração e traga a luz, a clareza, o entendimento da tamanha obra que o Senhor realizou por nós, se entregando à morte como um cordeiro, sem mácula, sem mancha, morrendo com morte de cruz e ressuscitando ao terceiro dia, nos permitindo ressuscitar junto com Ele, nos transportando da morte para a vida e vida eterna. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor.
Porque Ele vive.
Declare isso, igreja.
Posso crer no amanhã.
Glória a Deus.
Como um ato de fé.
Eu posso crer.
Como um ato profético nesta manhã. Saia. Saia da onde você está. E peregrine. Vem para o altar do Senhor. Vem ao encontro do Senhor. Para a gente encerrar esse culto. Celebrando junto. Em nome de Jesus. Como um ato profético. Sai da tua zona de conforto. Sai do seu lugar. Vem para o altar. Vem, Jesus te chama. Ele fala, venham todos, todos.
Deus Jesus que vive.
Vamos celebrar a ressurreição.
Deus é. Thank you.
Coração nele, tomado por ele, cheio da presença dele, porque nele está vivida para sempre. Aleluia, aleluia. Enquanto você adora, o Senhor cura aqui nesta manhã, porque o sangue do Cordeiro derramado traz cura, toda a enfermidade vai embora, em nome de Jesus. Renuncia essa doença. Renuncia a depressão, a tristeza. Renuncia, vomita o câncer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Manda embora essa pressão alta, diabetes. Em nome de Jesus. Toda tristeza fora. Todos os vícios fora. Em nome de Jesus. Todo tormento, perturbação. O que tem te tirado o sono. Manda embora. Receba a vida. Receba a vida. Receba o milagre em nome de Jesus. Receba teu milagre. Pai, nós te damos graça, Senhor. Te damos graça pela tua igreja, Senhor. Obrigado porque aqui é um povo que crê no Senhor, na tua palavra, naquilo que tu disseste, naquilo que o Senhor deixou para nós, palavras de vida. Nós cremos em tamanha obra de cruz, em tamanha obra da ressurreição, nos libertando do Egito, nos tirando dos aprisionamentos da mente e do coração, nos tirando, meu Deus, dos enganos, dos engodos, dos encantos, de fãs doutrinas, filosofias. E aqui estamos inteiramente para o Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor. Estenda tua testa fiel, Pai. Toque em cada vida aqui nesta manhã, capacitando o teu povo, empoderando o teu povo a marchar, a seguir em frente sem jamais desistir. Em nome de Jesus, repreendemos todo o mal, repreendemos todo o espírito contrário ao plano do Senhor para a tua igreja. O Senhor disse, meu Pai, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua igreja, e nós tomamos posse da tua palavra. Senhor, seja bem-vindo em nossas mentes, em nossos corações. Toma nossa vida, Pai. Nós te agradecemos pela ressurreição. Te agradecemos por toda a obra de cruz. Obrigado, Senhor Deus e Pai, por se importar tanto conosco, por nos armar tanto para dar seu filho, para morrer na cruz por nós. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amada igreja, põe a mão no coração. Repete assim comigo: a minha vida está escondida com Cristo em Deus. A minha vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? O inimigo precisava ouvir isso. Nós precisávamos ouvir. Nós declaramos com a nossa boca: a minha vida está escondida, o inimigo não pode te alcançar mais. Nessa peregrinação, o inimigo já ficou para trás faz hora. O lugar dele é lá no Egito. Ele que é o escravo, ele que é o rebelde, ele que desobedeceu, se rebelou, e o lugar dele é lá, aprisionado. Não para nós aquele lugar. O Egito ficou para trás, agora é Nova Jerusalém, nossa nova pátria celestial. É isso que nós aguardamos ansiosamente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Fica você não receber. Pode aplaudir, aplaude o Senhor, aplaude o Senhor.